Hoje no CBN Saúde, o nosso tema faz parte de uma campanha que o Grupo Maringá de Comunicação está abraçando com o título Primeiro Minuto. Você, por exemplo, tem um filho na escola, você está andando aí todos os dias, convivendo com pessoas, cruzando com as pessoas nas ruas, e de vez em quando alguém precisa de um primeiro socorro, um atendimento rápido. Quem está preparado para isso? Isso pode acontecer em uma empresa, por exemplo. Isso pode acontecer dentro da sua casa, às vezes até numa festa. E nós estamos numa campanha para instruir as pessoas, para que elas saibam como lidar com uma emergência, enfim, se qualificar para um primeiro socorro. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui comigo um enfermeiro, que é especialista em urgência e emergência. Ele é atuou e é instrutor do Corpo de Bombeiros e gestor do Instituto Salvar, faz parte dessa campanha junto com o Grupo Maringá de Comunicação. Eu tenho aqui comigo Ricardo Berwald, que é com ele que eu converso agora. Senhor Ricardo, antes de mais nada, bom dia.
Oi, bom dia, João Aguiar. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Um prazer estar aqui com vocês.
A gente sabe, mas não se atém e não valoriza que primeiros socorros são fundamentais. Muita gente se salva exatamente quando cruza ou tem alguém por perto que conhece os primeiros procedimentos, é isso?
Isso, é isso mesmo, né? Quando se tem alguém por perto que entende, que tem conhecimento de primeiros socorros, a chance de sobrevida é sempre maior, né? Principalmente em casos mais graves. Né? Às vezes um acidente mais tranquilo, dá tempo a equipe de primeiros de socorro chegar, né? A equipe do SAMU, do SIAT, da própria Salvar. Mas se demorar, for um atendimento um pouco mais grave e demora em torno de 10, às vezes até 15 minutos para chegar, pode colocar em risco a vida dessa pessoa, né?
Ou seja, quem faz os primeiros socorros pode ser a diferença entre vida e morte de alguém ou até a complicação do caso de alguém.
Isso, os primeiros socorros ele faz a diferença mesmo, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Se você souber fazer mesmo, dar os primeiros atendimentos, ótimo, você vai ajudar e muito, né? Se você não souber fazer e tentar fazer, você pode complicar ainda mais a vida a situação da pessoa ali que está com algum mal, ou mal súbito, ou algum trauma, né?
Senhor Ricardo, tem uma coisa que o senhor colocou que eu achei interessante. Quer dizer, a gente tem problemas que tem às vezes, problemas, uma pessoa tem um ataque cardíaco, por exemplo. Tem gente que engasga. Por exemplo, tem gente com afogamento, às vezes numa festa, alguma coisa assim, né, no rio, numa piscina, um afogamento. Tem pessoas, às vezes, num processo de atropelamento, é um acidente, ou pessoas que têm convulsão. Eu já vi isso acontecer, inclusive, na rua. Para cada caso desse, tem um procedimento diferente, né?
Isso, os procedimentos são diferentes, né? Tem uma base, nós temos os primeiros socorros, ele tem uma base que nós seguimos, né, algum processo. Só que a maioria dos atendimentos, cada tipo de atendimento, que nem um afogado, nós vamos atender de uma forma. Uma parada cardiorrespiratória, de outra forma. Embora o afogado, ele pode encaminhar para uma parada cardiorrespiratória.
Certo.
E aí nós temos que fazer os procedimentos de ressuscitação cardíaca, que nós chamamos, né?
Porque eu vejo, vou pegar um outro exemplo, fora isso que o senhor deu, né? Acidentes, por exemplo. Motociclista, muito comum. Já vi também, né? Infelizmente.
Bastante.
E aí a pessoa sofreu um acidente e está lá, desacordada no chão. Quer dizer, não se mexe com a pessoa, por exemplo. Tem alguns procedimentos que tem gente que já vai lá socorrer, tentar levantar e tal. Quer dizer, tem que tomar muito cuidado com isso.
Isso, tem que tomar bastante cuidado. Um acidente de trânsito, né, com motociclista, nós temos uma preocupação muito grande com a coluna cervical.
Certo.
Né, que a coluna cervical, apesar de ser bem forte, nós conseguimos movimentar, ela é um dos pontos mais frágeis do nosso organismo, né, nossa estrutura do nosso esqueleto.
Certo.
Porque os ossos, eles apenas são ligados, são encaixados, né, as 7 vértebras da coluna cervical, vamos colocar assim. E se a gente não souber como manusear eles, a gente pode até tirar ele do local e fazer uma lesão de medula ou algum outro problema maior. Né? Assim, mas por isso que a gente tem sempre que estar ciente do que, quando a gente vai prestar os primeiros socorros, saber o que está fazendo. Tá? Eu indico assim, falo muitas vezes nas palestras que eu dou, nos cursos que a gente acaba indo, que primeiro socorro, se você não tem condições de fazer, mas você quer fazer, a primeira coisa que você tem que saber é para onde você vai ligar. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, o SIAT, que é o do Corpo de Bombeiros. Aí você já está prestando os primeiros socorros. E aí muitas vezes, eu não sei o que fazer, mas está grave, os próprios atendentes do, do Corpo de Bombeiros, eles vão te dar uma orientação o que fazer. Ou a orientação, não faça nada, espere a equipe chegar. Né?
Então, e pelo que o senhor coloca, tem um dado importantíssimo. Eu estava pensando agora, né, até na hora da chamada, com a conversa com o senhor, as empresas, por exemplo, sejam quais forem, desde uma empresa de escritório, de tecnologia da informação, empresa de comunicação como a nossa aqui, uma fábrica... Uma escola, eu fico imaginando uma escola, por exemplo, primária, uma escola infantil. Quer dizer, você tem que ter muita gente qualificada, porque isso pode acontecer em qualquer lugar.
Sim, é, pode, o mal súbito, um acidente, um trauma, ele pode acontecer em qualquer lugar. É, você está numa confraternização de final de ano, né, do grupo, Maringá FM, vamos lá. É, churrasco à base de picanha, tudo lá.
boa sugestão, senhor Diogo.
Boa sugestão, né? Já dá para indicar aí. Me convidem, por favor.
Opa, vamos sim.
Tá certo. É, alguém pode engasgar com a carne. Um pedaço de carne ali, engasgar. E aí, o que fazer? Exato. A pessoa está bem. Eu já atendi pessoas que estavam bem, tranquilas, e que tiveram problemas depois neurológicos, porque obstruíram com um pedaço de carne.
Como é que era? Elas estavam bem?
Estavam bem, depois uma tiveram... festa de confraternização, engasgou com um pedaço de carne.
Certo.
Né? Um pedaço de carne um pouco maior aí, não conseguiu. E aí, assim, demorou um tempo para ser atendida, a equipe chegar, demorou mais de 10 minutos, teve uma hipóxia, que nós chamamos, falta de oxigênio, e ela, assim, como era rígida, ela conseguiu sobreviver. Só que teve sequelas.
Ah, isso é complicado. Então, quer dizer, você vai depois descobrir que uma desculpe o termo que eu vou usar, senhor Ricardo, até desculpe o termo. Por uma questão pequena, pessoa teve complicações, quer dizer, pro resto da vida.
Nós tivemos agora, semana passada, se eu não me engano, uma criança que veio depois a falecer no hospital por ter um engasgo. Né, com leite materno, né, o leite materno com leite, eu não lembro agora, não sei dizer se foi com leite materno. A família se desesperou e não soube o que fazer. O SAMU deslocou, inclusive, o aeromédico, né, para o local, né, com a equipe altamente treinada lá mesmo, os médicos e enfermeiros, e assim, tiveram que entubar, a criança foi encaminhada para o hospital e assim, veio a óbito 2 dias depois, se eu não me engano, assim, eu não tenho certeza. Assim. Por quê? Por falta de entendimento do que se fazer. Você me falou aí no início da pergunta sobre as escolas.
Certo.
Escolas, CMEs na cidade. Na cidade nós temos muitos aí que tem crianças pequenas, né, de 2, 3 anos aí, que essas estão mais suscetíveis a um engasgo. E as pessoas têm que estar preparadas para fazer uma desobstrução de via aérea. É um procedimento simples. Só que você tem que ter calma para fazer.
Né? Assim, e alguém qualificado e que saiba fazer a coisa certa. Né?
Saiba fazer a coisa certa. Muitas vezes a gente, mesmo sabendo, nós temos algumas dificuldades para fazer. Por exemplo, se é com um familiar seu. Às vezes a gente tem essa dificuldade de fazer. Alguém tá, porque você entra em desespero porque é alguém mais querido. Né? E dentro de colégios, a gente percebe que tem... muitas poucas pessoas que são treinadas. Tem muitos professores que são treinados, só que às vezes eles não estão ali no local. É no horário de intervalo, né, e que ocorre. E acaba demorando um pouco mais. Então, hoje, então, nós temos a Lei Lucas, que foi promulgada já tem 3 anos. Né? E essa Lei Lucas, ela obriga que assim, as escolas, locais de recreação, tenham uma... pessoas treinadas para primeiros socorros, para dar o atendimento de primeiros socorros.
O senhor Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. E as empresas, como é que fica? Porque eu fico pensando assim, empresas com certo número de funcionários, tem que ter gente, algumas pessoas que sejam qualificadas, não tem que ter?
Sim, elas têm que ter. Muitas empresas têm brigadistas, né? Alguns shoppings de Maringá, eles têm as equipes de brigadistas, por exemplo, assim, né? Que são treinados em primeiros socorros. Então, eles dão o primeiro socorro até a chegada ou de uma empresa privada ou do serviço público. Né? Algumas empresas, né, também, elas procuram fazer a CIPA, treinamentos de primeiros socorros. Né? Mas, assim, ainda é pequeno o nível, a quantidade de empresas que tem pessoas habilitadas a isso. Porque você vai lá, Gilson, faz um curso de primeiros socorros. Eu dou curso de primeiros socorros entre 4 e 8 horas. Se você não ficar se atualizando meio que direto, sempre, você acaba esquecendo. Você faz um curso hoje,
você tem que treinar o tempo todo.
Durante um ano. né? E aí você não está, às vezes quando ocorre, você não está preparado para isso.
Certo.
Ou esqueceu, ou não tem mais a segurança. Então, para fazer um atendimento de primeiro socorro, você tem que ter segurança e calma.
Ou seja, são cursos que você tem que fazer reciclagem o tempo todo, isso. Todo ano.
Reciclagem o tempo todo. Ou lendo, né, pegar livros, lerem, tirar informações com algum mentor, com alguém que sempre te mantenha atualizado.
Né? Quer dizer, as empresas devem contratar serviços, por exemplo, de consultorias que façam esse tipo de trabalho, né?
Isso, que dê orientações para todos os funcionários. A grande maioria, nós estamos com o objetivo aí, com a campanha, primeiro minuto, é de treinar o máximo de pessoas possíveis.
Sim.
Tá? Porque, qual que é o nosso objetivo? Se você tá andando na rua e tiver um mal súbito, um problema cardíaco, alguma coisa, tenha sempre alguém que saiba o que fazer.
Certo.
Não só esperar um bombeiro, um socorrista do SAMU, né, um enfermeiro, um médico, tá passando.
É porque
as pessoas podem fazer isso.
Eu acho que tem filho pequeno, por exemplo. Deixa eu dar um exemplo, né? Claro, meus filhos já estão bem grandes, mas... Vou ter um neto, claro. Em algum momento eu vou ter um neto. Quer dizer, quando tem um filho e uma criança pequena... Um casal, por exemplo, estou planejando ter um filho. Assim que está pensando em planejar o teu filho, tem que também ter um preparo para isso. Né? Um dos dois, ou os dois, ou o casal, ter um preparo para isso. Né?
O ideal é ter os dois estarem preparados para isso. Porque, principalmente o filho de primeira viagem.
Exato.
Né? Uhum. Chegou para o filho de primeira viagem, casal às vezes são jovens.
Uhum.
Né? E aí,
ficam mais apavorados ainda.
Mais apavorados ainda, né? E aí, de repente, ele tem um engasgo por leite mesmo. E assim, às vezes tem dificuldade de deglutição, algum outro problema. E assim, e na hora que ocorre isso aí, os dois têm que estar calmos para fazer uma desobstrução de via aérea, né? Fazer as manobras de tapotagem, né? Colocar, dar os tapinhas nas costas, né? Virar, comprimir o tórax, se necessário. E o outro tem que ter a calma de ligar para um serviço de atendimento móvel, de urgência. O SAMU, o bombeiro, o serviço público. E saber informar o que está acontecendo.
Uhum. Eu também penso o seguinte, porque às vezes você vai matricular um filho na escola, eu me coloco nessa condição, porque quando meus filhos eram pequenos, eu cometi essa falha. Conversando com o senhor hoje, eu penso nisso. De colocar um filho na escola, numa pré-escola, por exemplo, e não perguntar, a pré-escola tem pessoas preparadas para atendimento de primeiros socorros? A escola tem gente qualificada? Porque às vezes os pais não se atêm a isso. E é uma coisa importante de você cobrar de uma escola, de uma empresa, né?
Sim, as pessoas acabam, quando a gente vai, nós vamos matricular em qualquer colégio, né? Nós procuramos assim, como é o colégio, como é que é o ensino, né? Se são os professores são,
exatamente, são qualificados ou não, tá?
Se depois lá na frente eles, como é que é a aprovação em vestibulares?
Uhum.
Isso que nós nos preocupamos, mas e não nos preocupamos com
perfeito.
O que pode ocorrer lá dentro. Se as crianças ficam das 7 da manhã ao meio-dia numa escola, ele fica uma boa parte do tempo dentro de uma instituição e ele pode ter qualquer problema ali.
Sim,
uma crise convulsiva.
Certo.
Né, o engasgo. Tá, meu filho, vou trazer para o meu filho. Meu filho esses dias foi na casa do vizinho, aí foi lá brincar na rede, caiu e bateu a cabeça. Forte, né? E aí ele chegou em casa, pai, bati a cabeça, tá doendo. E aí eu fui conversar com ele, ele começou a ter vômitos, nós encaminhamos para o hospital. Então, mesmo eu sendo enfermeiro, fui bombeiro...
Tendo o conhecimento que tem.
Né? Na hora, assim, é meu filho.
Já fica abalado emocionalmente, né?
Eu acabei virando pai. Né? Tomei as atitudes todas corretas, mas assim, com nervosismo. Imagina se você não é especialista na área. Né?
Imagina.
E não tem no local, por exemplo, na escola, quantas vezes seu filho ou filho de algum conhecido voltou machucado do colégio, com sangramento, ou as pessoas te ligam, teu filho caiu aqui, está com sangramento, tem que ser encaminhado para o hospital.
Ricardo,
vários que caem, fraturam dentes, né? Tem um sangramento, e às vezes sangra e obstrui a via aérea.
Ricardo.
E as pessoas não estão preparadas. Eu acho que nós temos que cobrar disso no momento que nós procuramos uma instituição para matricular nossos filhos. É de suma importância.
Ricardo, o papo é fantástico, meu tempo já esgotou, já estourei tudo aqui meu tempo, já estou quase que atravessando o repórter CBN. Queria te agradecer demais. Nossa, teu conhecimento é fantástico, muito importante. Agradecer, obrigado, inclusive, a sua parceria na nossa campanha de primeiro minuto. E obrigado por essa conversa, Ricardo.
Bom, eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de parceria. Estamos aí à disposição, aqui no nosso Instituto Salvar. Pessoalmente, se precisar, estou aí, pode contar comigo aí, os ouvintes e vocês aí da rádio.
Conversei com o Ricardo Berwald. O Ricardo é enfermeiro, especialista em urgência e emergência. Foi instrutor, foi bombeiro do Corpo de Bombeiros, é instrutor do Corpo de Bombeiros e é gestor do Instituto Salvar. Falamos sobre primeiros socorros, a importância de você ter pessoas com esse conhecimento, com essa capacidade, e o quanto que é vital, às vezes, a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, ter alguém que saiba fazer os primeiros socorros.